Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Eu sou Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. A carga tributária que incide sobre as empresas no país é uma das principais dificuldades e dores de cabeça enfrentadas pelos empreendedores brasileiros. Até regimes tributários que deveriam ser simples geram diversas dúvidas na hora de cumprir com as obrigações fiscais. E mesmo que a empresa não tenha intenção de descumprir a lei e até sonegar imposto, o conjunto de regras a serem respeitadas é tão grande que você pode estar sujeito a penalidades e multas se não prestar atenção. É aí que entra o planejamento tributário, um aliado importante para o negócio se manter saudável e lucrativo e que pode impactar diretamente na margem de lucro do negócio. E para entender mais, com mais detalhes, o que faz a área fiscal de uma empresa, o que é o planejamento tributário, assim como elisão e evasão fiscal e até por onde começar, convidamos um especialista no assunto com mais de 15 anos de experiência. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E hoje estamos aqui com Isaac Mendes, que é empreendedor, investidor e proprietário do grupo iMendes. Seja muito bem-vindo, Isaac.
Grande Wilson, muito obrigado pela oportunidade aqui, o espaço cedido a mim, e sou muito grato de fato, e eu estou entusiasmado para esse bate-papo. Espero poder agregar valor aí, falando agora com você, empresário, gestor do varejo, né, aqui o nosso ambiente, aqui o ecossistema da BlueSoft, e acredito que vai ser bom demais.
Sim, com certeza, vai ser muito bom. Né? Para quem não conhece, né, a iMendes é uma parceira da Blue há mais de 5 anos, né? Começou com uma integração lá no Cosmos, que foi evoluindo. A gente já fez e-book juntos, a gente apoiou algumas lives do grupo. Então, por isso que é muito bom ter vocês aqui, né? Contar com a presença de vocês na quinta temporada do BlueSoft Podcast. Isaac, para a gente começar, né, eu gostaria que você se apresentasse, né? Faça um pouquinho sobre você, sua trajetória profissional, até mesmo a criação da iMendes, né? Como é que você caiu nesse mundo?
Eu comecei a minha carreira, Wilson, trabalhando em uma empresa de software para escritórios de contabilidade. E ali, entre 2006 e 2008, eu comecei a observar uma grande demanda das empresas, claro, também dos contadores, em função de uma movimentação do governo que tange a processamento de dados e uma aferição. Eu sempre uso um exemplo que vamos imaginar uma rodovia que sempre teve a lei da velocidade, tem lá a regulamentação, a sinalização, mas até então você tem lá uma plaquinha de trânsito. E os carros ignoravam essa plaquinha de trânsito e passava a 120, 140. Eu sei que nós aqui não fazemos isso, mas tem quem faça. E o governo, percebendo essa movimentação e essa atitude, começou a colocar radares na rodovia onde as empresas trafegavam. E aí, o radar, a lei não mudou, a legislação é a mesma, a velocidade é a mesma, porém, o radar tem autoridade, tem como aferir. E foi o que o governo começou a fazer em meados de 2006. Entre 2006 e 2008, ele começou a colocar esses radares. E foi exatamente quando nós, aqui da iMendes, começamos a desenvolver produtos e serviços para resolver, para curar essa grande dor. Eu tive a felicidade de fundar a iMendes no exato momento, né, sabe o tempo da bola? Você chegar junto ali, em que o governo começou a trazer toda essa mudança e também, claro, por ter sempre essa identidade tecnologia. Isso foi muito positivo para o crescimento da iMendes. E de lá para cá, na medida que o governo foi movimentando com essas aferições, obrigações acessórias, métodos novos, nós fomos também nos movimentando do lado de cá e criando esses produtos. Hoje, dificilmente você vai ter uma demanda, uma necessidade no cenário tributário atual que nós não tenha aí uma solução em função dessa jornada aí no decorrer dos últimos 15 anos.
Maravilha, muito bom, parabéns pela trajetória, as decisões, iniciativas, né, que o grupo tomou durante esses 15 anos, né, ajudando as empresas, né, nesse complexo emaranhado de leis e regras, né, para fugir de multas e também de pagamentos indevidos, né. Isaac, você já falou um pouquinho, né, na sua fala inicial, mas até para a gente dar mais base, né, para a nossa conversa, eu gostaria que você comentasse o que faz uma área fiscal da empresa, né? Como é que essa área ela pode dar mais lucratividade e transparência para as atitudes da companhia?
Legal. A área fiscal ou setor tributário, aqui eu falo, claro, seja um setor interno ou externo, mas eu quero enfatizar muito aqui o dia a dia da empresa. Eu quero tudo que nós falarmos aqui, eu vou estar abordando com um ângulo de visão do empreendedor, do empresário, até para que sejamos bem objetivos. Então, a área fiscal, ela estabelece os parâmetros para o que nós chamamos de fato gerador, ou seja, a emissão dos documentos fiscais, seja de entrada ou saída, seja para consumidor final ou para revenda, né, você emitir ali uma NFE, ela precisa ser pré-parametrizada, e quem faz toda essa parametrização é o setor fiscal, que também é responsável por recepcionar os documentos fiscais emitidos contra o estabelecimento. E aí, outro termo que nós utilizamos é fazer a escrituração dos documentos fiscais de entrada, que vai exatamente ocasionar nos créditos dos impostos, né? Nós precisamos contabilizar os créditos de maneira devida e também recepcionar os dados dos documentos fiscais de entrada. Feito isso, o setor fiscal ele vai apurar em cada período os impostos que serão pagos, como também vai entregar as obrigações acessórias para o governo. Então, resumindo aqui, ele vai fazer com que o imposto seja pago de maneira devida e que este imposto que foi ou será pago, né, ele componha de maneira adequada ou coerente os custos da empresa e aí interfere na precificação, na apuração de resultado ou até mesmo em estratégias comerciais, como você conceder um desconto para os seus clientes, tendo como parâmetro também a parte tributária. Importante dizer aqui, Wilson, que toda empresa ela possui um setor fiscal. O que ocorre é que quando não tem sistema, pessoas ou processos para dentro desse setor, a empresa já começa ou já está perdendo nesta grande luta, né? Vocês vão lembrar do radar que eu mencionei aqui atrás, né? Ele está lá, ele existe. Então, é melhor nós, empresários, não sermos alheios a esta realidade. Para isso, o setor fiscal atua nas empresas.
Perfeito, está tudo conectado ali, né? E aí, nesse meio, entra também o planejamento tributário, né? Que é basicamente um estudo, né? Um compreendimento sobre os fatos geradores relacionados a pagamento de impostos. Você consegue explicar para a gente melhor, né, o que é esse planejamento tributário?
Legal. Planejamento tributário, eu diria que ele está muito ligado à estratégia. Você sair um pouco de dentro ali do seu negócio e você ter uma visão mais panorâmica. É como se fosse, de fato, um jogo de xadrez. O planejamento tributário é você privilegiar, você empresário, né? O seu sonho como empreendedor é você privilegiar o seu negócio, o seu legado. E muitas vezes os empresários eles são vencidos pela área tributária ou pelos desafios. Não precisa ser assim. E muitas vezes, por não ter esse planejamento tributário, essa estratégia, e eu vou talvez mais para frente discorrer um pouco mais sobre ela, o empresário acaba pagando impostos maiores, ou seja, recompensa o governo pelo fato do governo estabelecer um cenário tributário complexo. Wilson, hoje aqui na Emendes, nós temos bilhões de regras tributárias. Sabemos que a carga tributária é alta, além de ser alta, ela é complexa, né? Para você andar de maneira adequada hoje é complicado, mas por que nós vamos recompensar o governo por isso, pagando impostos a maiores? Então, o planejamento tributário é você olhar para tudo isso e buscar uma solução para que você possa realmente refletir sobre, investir energia, investir o seu tempo, investir recursos para esta área que mais concorre com o lucro líquido das empresas.
Perfeito, né? E aí, no caso, ele já entendeu a importância da área fiscal, né? Ele já possui isso, ele entendeu agora esse jogo de xadrez, como você comentou, né? Do planejamento tributário. Por onde o varejista pode começar, né? Ele já entendeu a importância, né? Já viu que é preciso ficar ligado ali nas atividades, entender as regras vigentes, mas como que ele pode pôr isso em prática? Ele precisa de uma equipe, de um responsável, de uma empresa? Como é que ele começa?
Legal. Nós temos, nos últimos anos, né, muito foi falado no Brasil por essa questão aí jurídica, política, da presunção da culpa, perdão, da presunção da inocência, né? Mas eu costumo dizer assim, ó, na área tributária, nós temos a presunção da culpa, ou seja, é partir do princípio que está tudo errado. É você tocar um tambor na sua empresa e dizer assim, ó, tá tudo errado, estou no regime tributário inadequado, a minha tributação não está correta, não estou trabalhando na parte comercial, conversando com a área tributária. Então, até que se prove o contrário, tá tudo errado. Sabe, é fazer boas perguntas. O ideal é começar, por exemplo, olhando para o regime tributário. Pegar os profissionais da área, trazer para perto e realmente começar a fazer provocações, reflexões. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo, Sócrates, e ele diz assim: a vida não refletida não vale a pena ser vivida, né? Ou sem reflexão não vale a pena ser vivida. Nós precisamos refletir sobre a empresa. E a área tributária, muitas vezes, de fato, é uma área assim, eu não quero entrar nisso, eu não quero abrir essa caixa preta, é uma área de muitos conflitos. O empresário, ele não tem, por não ter o conhecimento, naturalmente ele nunca vai entrar, ele vai pensar assim, eu tenho um sistema, eu tenho um contador, e eu tenho um gerente aqui, tá tudo certo. Então, assim, muitas vezes ele quer acreditar de que está tudo certo para permanecer, na verdade, em uma zona de conforto. Por exemplo, você perguntou por onde começar. É você pegar algo bem prático, tira um relatório da sua curva A e B de vendas. Ok, você vai ter lá, você sabe, não são muitos produtos. Então, contador, como me passa certinho a tributação desses produtos? Beleza, ok. Fulano aqui do escritório, que atua no sistema, na parte de cadastro, tira para mim um relatório desses produtos e você vai me dizer como que está a tributação hoje aqui no nosso PDV, no nosso sistema, na retaguarda. Beleza, pegou lá, você pega a informação do contador, você vê que tudo isso é simples, qualquer empresário consegue fazer isso, ele vai simplesmente exercer liderança nesse planejamento tributário. Pega a informação do contador, pega a informação interna do sistema, faz um cara crachá. Opa, isso aqui está adequado, bateu, não bateu, vai ticando. Ó, isso aqui reúne com o contador, ele vai te explicar melhor, mas tem problema aqui. Então, o planejamento tributário tem que começar pelo empresário, ou para quem está ali controlando a empresa, buscar ter esse faro, buscar estar olhando sempre de maneira mais estratégica, trazer o contador mais para dentro da empresa. Muitos falam de integração, Wilson, e a integração não é gerar arquivos no sistema e enviar para a contabilidade. Integração é trazer a contabilidade para dentro da empresa. Essa é a verdadeira integração contábil. E essa ação provoca planejamento tributário. Você quer ver? É apuração de imposto. A grande maioria dos empresários trabalham assim. O funcionário lá do TI faz uma solicitação lá para poder submeter a um orçamento para comprar um novo servidor, para comprar um equipamento. O que que o empresário vai fazer? Ah, tá bom, você cotou em quantos lugares? Isso é necessário agora? Nós não podemos comprar algo mais inferior? E, sabe, ele vai então estressando, esgotando ali todas as possibilidades, né? Você conhece empresário e não é fácil você aprovar valores ali. E isso é para tudo, qualquer investimento, qualquer ampliação, reforma, até para comprar uma quantidade de produtos do seu negócio um pouco maior, ele vai fazer conta, porque dinheiro vai sair do seu caixa. Então, por que que o contador manda uma guia lá de dezenas de milhares de reais, ele simplesmente carimba e manda para o financeiro pagar? Então, é você considerar que a área tributária, ela precisa, de fato, ser olhada com muito carinho. É você ter essas apurações paralelas ali interna e ir comparando. Eu não vou acreditar, Wilson, né? Seria demagogia da minha parte dizer que a apuração interna vai refletir exatamente, né, de forma simétrica, a apuração na contabilidade. Sabemos que isso é utopia, mas não pode estar assim a metade, não pode ter uma diferença de 30%. O empresário, ele vai olhar lá, está dando uma diferença aqui de 1%, 2%, ele sabe que tem outras variáveis que o contador, ele vai considerar lá, que dificilmente vai ser considerado aqui. Mas planejamento tributário precisa ter essas ações, e como vocês puderam observar, são ações práticas, simples, mas que vai trazer um resultado aí muito grande para o seu negócio.
Perfeito, fazer perguntas, né? Mais do que só ter qualquer resposta, fazer a pergunta certa também ali, como se estressar um pouquinho, fazer aquilo ser parte do negócio, né? Muito bom, né? E é bom ter, né, a área fiscal tá lá para garantir que todas as obrigações legais estão sendo cumpridas, né? Conseguindo benefícios fiscais, reduzindo custos, até criando créditos, né? E aí, nesse tema, né, tem um termo que ele é bastante usado, que até se confunde com outro, que é a elisão fiscal e a evasão fiscal. Você pode nos dizer qual que é a diferença entre essas duas? Tem exemplos, até para o varejista que nos assiste entender melhor cada uma delas?
Legal, verdade, né? São duas palavras muito parecidas, mas que o significado é totalmente... são opostos, né? E até excludentes, eu diria. Vamos lá, a elisão é totalmente o caminho contrário da evasão. Hoje no Brasil, ainda temos aqueles empresários, talvez isso tenha mudado um pouco mais, a gente percebe uma movimentação de gerações já, os filhos assumindo, se estabelecendo conselhos em algumas empresas, e aí acaba prevalecendo teorias, né, princípios, né, ou técnicas muito mais coerentes no sentido tributário. Mas a evasão é o devedor contumaz, né, ele é conhecido tecnicamente assim, é aquela atitude consciente de não pagar impostos, de sonegar, de não faturar, de não emitir a nota ou de omitir a entrada da mercadoria. É a movimentação que geralmente não condiz com a verdade. A elisão, ela está ligada muito à verdade, aquilo que de fato está acontecendo. Tem uma frase que eu carrego para a minha vida, que eu ouvi de um grande empresário, e perguntaram para ele várias coisas, porque ele foi uma das primeiras empresas a passar por recuperação judicial no Brasil. Enfim, e ele respondeu assim, a pergunta era como que ele interagiu com a imprensa em meio a toda aquela pressão que ele estava vivendo. E ele respondeu assim, quem diz a verdade não precisa lembrar do que falou. Então, a evasão é exatamente você ter que ficar remendando as coisas. É a coberta curta. Então, a elisão é você ter essa segurança, porque você não precisa lembrar, tá lá. Está tudo lá, tem transparência, você consegue gerir a sua empresa. Sabe aquela máxima no Brasil, não sei se você já ouviu isso, que para ser empresário no Brasil precisa ter uma família grande. Eu já ouvi muito isso, né? E aí, para cada cabeça é um CNPJ. Então, isso precisa ser desconstruído no Brasil. E só vai ser desconstruído quando a elisão começar a ter mais protagonismo. E é muito bom, e aqui eu falo com muita tranquilidade, em saber que tem empresas como a BlueSoft que trabalha de maneira adequada, de forma que é um filtro até para usar o próprio sistema, porque o sistema ele está preparado, ele só prevê a elisão fiscal. Isso para vocês, assim, fala muito da seriedade de uma empresa, de onde ela quer chegar, os seus valores. E a elisão, ela é a mãe do planejamento tributário, que nós falamos agora há pouco. Ela que dá origem. A elisão está muito ligada a valores, a cultura da empresa. Então, é o empresário decidir ter a informação correta do seu negócio. É tornar... Olha que importante isso. Prestem atenção. A elisão é tornar a área tributária um diferencial competitivo do seu negócio. Uma área que geralmente é detratora, no sentido de desqualificar, desvalorizar, mas... Com o planejamento tributário, você pode ter essa área como promotora. A conformidade vai trazer, vai fazer com que a sua empresa seja perene. Você tenha sucessão tranquila. Tem muitos empresários que não tem como fazer uma sucessão, porque o telhado não é nem de vidro, é de casca de ovo. Então, vai passar uma bomba para a próxima geração. E a elisão, ela vem consertando e corrigindo tudo isso. Agora, talvez você está aqui me ouvindo e, por questões da vida, você, como diz o mineiro, eu fui criado em Minas, né? Eu fui fono. Então... talvez você, empresário, que tá aqui, você fala assim, mas como mudar isso? Eu entendo, mas eu fui dando sequência àquilo que eu aprendi, eu não tinha estrutura, não tinha conhecimento, ou eu não imaginava que a minha empresa ia crescer tanto, e aí agora eu preciso arrumar. É simples, começa organizando o presente, compra 5 caixas de foguete, cada ano você solta uma caixa de foguete. Passaram-se 5 anos, você está com uma empresa relativamente saudável. Não estou fazendo aqui uma apologia a você ignorar o seu passado, mas é você entender o que está ao seu alcance. O que está ao seu alcance? Seu presente. Então, comece pelas pequenas coisas hoje e tenha um plano de ação. Sabe? Estabeleça uma curva de melhoria, de revitalização da sua área tributária. E também, e encerro por aqui, eu acho que eu já até estendi muito, mas você acaba absorvendo um custo melhor tributário. É muito importante dizer isso, Wilson, porque quando nós falamos da área tributária, nós não estamos falando de documentos, de uma organização, de algo jurídico, de um arquivo validado. Enfim, nós estamos falando de dinheiro. E o benefício tributário no Brasil, ele mora na exceção. De forma que, sempre quando você não tem um tratamento profundo na sua área tributária, isso quer dizer que você não está usufruindo de nenhum benefício disponível para a sua empresa. É tão simples quanto isso. A elisão vai fazer com que você tenha o planejamento e o planejamento vai te trazer um custo adequado.
Perfeito, é entender como o jogo funciona e é um jogo que todo mundo pode ganhar, no caso, né? Então, siga as boas práticas, entenda as regras, siga as regras, que todo mundo pode acabar ganhando nisso aí. uma dúvida, né, que sempre acaba aparecendo aqui nos nossos vídeos, até saindo um pouquinho, assim, tá no meio, né? Nossos vídeos, nossos materiais, é o assunto relacionado à ICMS-ST, né? Substituição tributária, mais especificamente falando do ressarcimento, né? Da portaria CAT 42. Você consegue explicar pra gente o que significa esse ressarcimento pro contribuinte? Quem tem direito ao quê, né? Como é que você pode ajudar a gente?
Legal. Bom, eu vou construir um raciocínio, então, porque eu preciso falar um pouco do regime tributário de pagamento de impostos, né? Não sei, para colocar todos em uma mesma página aí. O regime tributário da ST, alguns produtos eles possuem esse regime, outros não, né? Isso todos vocês sabem. Então, como que funciona, até para você entender lá na frente, o ressarcimento? Esses produtos que são pagos pela ST, eles são recolhidos, o imposto é recolhido apenas no primeiro da cadeia econômica, né? Nós temos indústria, atacado e varejo. O primeiro da cadeia econômica vai ser responsável por recolher, ou até mesmo o primeiro quem trazer o produto para o Estado, ou quem colocar o produto no estado de destino. E aí vai depender do protocolo, convênio, quem é o responsável. Mas é o primeiro da cadeia. E lembrem que eu estou falando do estado, tá bom? ICMS. Então, nós estamos aqui no estado de São Paulo. Vamos olhar para São Paulo e o produto X. Esse produto, quem colocou ele no estado foi quem trouxe de um outro estado, foi quem importou de um outro país ou foi quem fabricou ele estando domiciliado aqui no estado. Então, recolhe-se ali uma presunção. Essa presunção, ela é estabelecida por um percentual ou por um valor prefixado, que é o que nós chamamos de pauta. Ou seja, o governo ele faz pesquisas econômicas e ele identifica que esse produto ele tem sido fabricado por R$ 10 e ele tem chegado no consumidor na última cadeia por R$ 140. Perdão, por R$ 14, né? R$ 10 para R$ 14. Ou seja, nós temos aqui um MVA de 40%. E aí ele estabelece uma lei dizendo que produtos que pertencem a SNCM, com esse perfil, etc., no estado de São Paulo, vai ter um MVA de 40%. Até aí, ok. O primeiro recolheu o imposto, que nós também chamamos de substituto tributário, é o termo técnico, tá bom? Então lembre assim, quem recolhe é substituto, quem não recolhe é substituído. Mas são termos técnicos, eu não vou me aprofundar aqui. Mas o que acontece é que o produto ele foi se movimentando na cadeia econômica até que chegou no varejista. E o varejista, ele vai entregar para o consumidor. Ou seja, no momento em que o varejo vende para o consumidor, o valor daquela venda nos traz exatamente a exatidão desse MVA. Ah, foi previsto 40%, mas eu identifiquei que o varejista vendeu por um valor maior ou um valor menor. E aí, se ele vende por um valor menor do que o estabelecido, ou seja, foi pago imposto e esse imposto foi acrescentado no custo do produto de maneira indevida. Então, nesse momento, houve o direito do varejista requerer o ressarcimento dessa diferença, porque estava previsto por X e, de fato, eu consigo comprovar pela minha venda aqui para o consumidor fiscal que eu não vendi por esse percentual. Só que tem também um complemento. Quando você protocola aí e você faz esse requerimento do ressarcimento, como você mencionou, você vai fazer um conta corrente de todos os seus produtos. E aí, para cada produto, na portaria CAT, tem dois campos, valor a ressarcir e valor a complementar. Se for a maior, você tem que complementar. E se for a menor, você tem que ser ressarcido. Então, a portaria CAT 42 vai exatamente regulamentar como que essa apuração, o termo correto é esse, essa apuração dos créditos e o procedimento necessário precisa ser feito. Então, resumidamente, é o varejista fazer a elaboração deste arquivo magnético, contemplando ali todas as operações realizadas com esses produtos que são sujeitos à substituição tributária e também o cálculo ali do valor a ressarcir. E como eu mencionei, na situação inversa, também vai precisar complementar.
Muito bom, Isaac, né? Como você comentou, né, fazer o planejamento tributário não é simples, mas ele é crucial para a saúde financeira do negócio, né? São vários desafios, né? O primeiro, ter tudo organizado, documentado, entender o ciclo comercial e os fatos geradores envolvidos. O desafio é se manter atualizado, né? Existem diversas leis e regras que acabam mudando e que possuem, às vezes, até uma linguagem difícil, né? E ainda pode gerar diversos entendimentos. Ainda bem que a gente pode contar com especialistas como você, né? Aí da Mendes também, com alguns Blue Softwares aqui que cuidam do nosso módulo fiscal e contábil e que manjam muito desse assunto. Quero agradecer sua participação aqui no Blue Soft Podcast, Isaac. Acho que você conseguiu explicar, né? Deixar tudo um pouco mais simples, né? Alguns conceitos e termos. Quero pedir que você deixe suas considerações finais. E também os melhores canais de contato para quem quiser conversar mais com você, trocar uma ideia, conhecer mais sobre o trabalho da Mendes. Como é que as pessoas podem te encontrar?
Legal. Bom, eu quero agradecer a BlueSoft pela parceria, nessa parceria que tem trazido tantos resultados para nós e pela amizade, né, que no decorrer dos anos ela acabou sendo construída. E dizer para você, empresário, que talvez ao assistir aqui esse podcast, sei que são informações talvez muito rasas aí para vocês, mas é só o começo de uma grande transformação na sua empresa. Eu quero te desafiar a mudar, eu quero te desafiar a realmente analisar todas as zonas de confortos pertinentes à área tributária e dar um passo a mais. Comece por aquilo que está ao seu alcance, procure ter pessoas e empresas que vão realmente apoiar o seu negócio. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido, ok? Obrigado, conte com a Mendes, conte com as nossas soluções. Nós temos soluções aí para fazer o planejamento tributário, para executar, para fazer a governança do cadastro, que nós chamamos de regras fiscais, figura fiscal, matriz fiscal. Hoje eu posso dizer para vocês aqui com muita segurança, deixando um pouco talvez a modéstia de lado, mas a Mendes está pronta para atender a sua empresa e queremos fazer parte aí dessa transformação. Você vai nos encontrar aí no LinkedIn, no Instagram, Grupo Mendes, só você procurar lá, você vai encontrar com facilidade. Entre em contato e venha fazer parte aí. Hoje nós temos, graças a Deus, um pouco mais aí de 30 mil empresas no Brasil, nos 27 estados que têm aí utilizado de alguma maneira as nossas soluções e talvez a sua empresa será a próxima.
Eita, maravilha. Vou deixar na descrição todos os links, todos os contatos, né, que o Isaac acabou comentando. E você que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia. Então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo lá no Twitter, Instagram, LinkedIn ou nos grupos de Facebook, WhatsApp e até no Telegram ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar dele. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário. Acesse lá bluesoft.com.br ou envie um e-mail para marketing@bluesoft.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este episódio do BlueSoft Podcast foi apresentado por Wilson Souza, com edição de Ligia Longini. Este conteúdo é um oferecimento BlueSoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas de médio e grande porte. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.